DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Moçambique, assinala-se hoje um ano desde a realização das 7ª eleições gerais. Jornalista Luís Nhachote afirma que o país está a sair dos escombros.
Ainda há sequelas muito fortes da polarização, dos extremos em que a política colocou os moçambicanos uns contra os outros, com um pouco de medo, mas devagar, estamos a voltar aos carris daquilo que nós somos como moçambicanos.
MC Bandeira, chefe nacional adjunto de mobilização do Anamola, denuncia nova tentativa de atentado político.
Já houve vários atentados. Sobre pronto, esta foi uma das mais claras que conseguimos detectar de que a pessoa estava mesmo com uma missão muito pertinente e para satisfazer a um grupo de pessoas.
No futebol, Cabo Verde adiou para a última jornada o apuramento do Mundial 2026 e Chiquinho Conde pede apoio para os Mambas esta tarde no Zimpeto.
Também motivar a toda a gente para que dirijam-se ao Estádio Nacional do Zimpeto, que sejam mais um, porque todos nós somos poucos para aquilo que pretendemos.
Na atualidade internacional, Donald Trump anunciou, Hamas e Israel confirmaram, chegou-se a um acordo que prevê o fim da guerra em Gaza. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Assinala-se hoje um ano desde a realização das 7ª eleições gerais em Moçambique. A votação foi a mais contestada da história da democracia do país, desencadeando uma onda de protestos violentos que provocaram a morte de mais de 400 pessoas. Um ano depois, o jornalista moçambicano Luís Nhachote afirma que Moçambique está a sair dos escombros, ainda com sequelas muito fortes da polarização causadas pela contestação dos resultados eleitorais. Nhachote recomenda uma maior abrangência e honestidade do diálogo nacional inclusivo que está em curso no país como condição essencial para a estabilidade nacional.
Um país a sair dos escombros em que esteve durante um largo período depois das eleições e de lá para cá, desde o presidente Daniel Chapo e o candidato Venâncio Mondlane encontraram-se em março, creio, março, abril. O país, a partir daí, é que começou a voltar minimamente à normalidade. Ainda há sequelas muito fortes da polarização, dos extremos em que a política colocou os moçambicanos uns contra os outros, mas estamos a voltar de forma titubeante, com um pouco de medo, mas devagar, estamos a voltar aos carris daquilo que nós somos como moçambicanos, que é mais o celeuma está ficou. As feridas vão ser muito difíceis de serem saradas.
Mas, Nhachote, se a gente olhar para a história das eleições em Moçambique, as últimas eleições foram que mais a polarização demonstraram. O que é que pode estar a justificar este extremar demasiado de posições por parte dos moçambicanos?
Bom, primeiro é preciso dizer que o extremar também resultou um pouco daquilo que se diria que foram convocatórias de um fenómeno novo em Moçambique, através das redes sociais, como foi a Primavera Árabe. Hoje, quase todo cidadão mediano tem acesso a um aparelho de celular e passou a acompanhar os eventos. E, no meio disto, os oportunistas também tiraram o uso dessas plataformas para reproduzir a agitação social e tirarem partido disso.
Uhum. Então,
para eleições anteriores, onde os resultados em alguns lugares desse país que eram conhecidos através das ondas sonoras da rádio, hoje, em tempo real, qualquer um passou a saber um pouco do que se passava, sobretudo das convocatórias dessas manifestações, em que haviam códigos, haviam palavras-chave, haviam datas, haviam horas, havia um prazo. Então, imagine que o país esteve, a um dado momento, sob um comando digital.
Mas, Luís, outra questão que se coloca aí é que lições países, o nosso país principalmente, tem que tirar, primeiro, desta questão das redes sociais, que hoje também a juventude já participativamente na política, para os próximos processos eleitorais que vêm por aí, também para a própria estabilidade do país?
Bom, eu sempre defendi, nós precisamos de fortalecer as nossas instituições. Essas eleições, as últimas, e tudo o que aconteceu veio, de certa forma, também a revelar que há fraquezas das nossas instituições. Nós não podemos ter protagonistas institucionais no lugar do protagonista serem os eleitores, não para aquilo que a gente viu nessas últimas eleições.
Mas acredita que o atual diálogo nacional em curso no país pode reformar as instituições para que elas possam ter esta capacidade?
Vai depender muito da honestidade do processo. Esse processo tem que ele mesmo mostrar a sua abrangência, a sua honestidade. Isso vai ser muito fundamental para que as pessoas possam participar, porque eu acho que é um processo do qual ninguém deve ficar fora, mas de forma, como dizia no início, aberta, honesta, clara e transparente.
Ouviu uma entrevista com o jornalista Luís Nhachota, conduzida pelo nosso jornalista Amós Fernando. E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que perguntamos-lhe, afinal, que Moçambique temos um ano após as eleições gerais. A Isabel diz-nos que os moçambicanos estão mal, que o Moçambique é um Estado falhado, onde os ministros são gatunos e continuam a existir ministros onde também há, e ministérios, onde há trabalhadores fantasmas. Diz que o país está de pernas para o ar. O Pedro fala-nos num país sem rumo nem projeto e revela que a única preocupação do governo é fazer de tudo para comer dinheiro do gás. Já a Alice escreve-nos que há desorganização em tudo, dirigentes incompetentes, corrupção desmedida e muito mais. O Gércio escreve-nos que o país está pior do que no período anterior às eleições e o Agostinho diz-nos que ainda continuam com os velhos problemas. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Dê-nos o seu contributo no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, quando a Alemanha disponibilizou, através do Banco Alemão de Desenvolvimento, 45,5 milhões de euros para financiar iniciativas agrícolas de micro, pequenas e médias empresas. O mecanismo de financiamento ao desenvolvimento rural sustentável, FINOVA, foi lançado ontem em Maputo, numa cerimónia em que o ministro da Planificação e Desenvolvimento de Moçambique, Salim Valá, salientou a aposta neste fundo alemão para gerar mais empregos e rendimentos. E os empresários moçambicanos consideraram o recente rapto de um cidadão português em Maputo, no sexto sequestro deste ano, como um grande golpe aos esforços de recuperação económica do país, pedindo rápido esclarecimento e medidas ao governo. Em causa está o rapto do empresário português na manhã de terça-feira, na Baixa de Maputo, capital, em frente ao seu estabelecimento comercial, por um grupo de 4 pessoas ainda não identificadas que seguiam numa viatura branca e sem chapa de matrícula, o primeiro caso do género conhecido publicamente desde junho. Em Angola, o quarto ano legislativo da 5ª Legislatura da Assembleia Nacional tem início a 15 de outubro com o discurso do presidente angolano João Lourenço sobre o Estado da Nação, disse fonte parlamentar. A informação foi avançada pela presidente do Parlamento angolano, Carolina Cerqueira, durante a reunião da Comissão Permanente do órgão legislativo que abordou ontem os preparativos para a sessão solene de abertura do ano parlamentar 2025-2026. E a Comissão Europeia e o Banco Mundial anunciaram uma parceria estratégica para financiar projetos de conectividade sustentável, entre os quais o Corredor do Lobito, em Angola, para o qual Bruxelas já mobilizou mais de 500 milhões de euros em subvenções. Em causa está um reforço da parceria estratégica entre o Executivo Comunitário e a Instituição Financeira Internacional de Empréstimos aos países em desenvolvimento para, passo a citar, impulsionar uma nova geração de projetos de conectividade, indica Bruxelas em comunicado.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, o chefe nacional adjunto de mobilização do Partido Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo, Ana Mola, David Bandeira, conhecido por MC Bandeira, denuncia que foi alvo de um novo atentado quando a apresentação da formação política na cidade moçambicana de Nacala. Segundo o próprio, o ataque aconteceu no último domingo, mas foi frustrado pelos apoiantes. A DW África, MC Bandeira, garante que os sucessivos ataques não farão desistir da sua luta. O partido fala de mais membros perseguidos em Nampula. A polícia diz que está a investigar. Os detalhes com o Sitoy Lucek, a partir de Nampula.
A cidade de Nacala, a capital econômica da província moçambicana de Nampula, parou num ambiente de festa e marcha no último domingo para a apresentação do novo partido, Ana Mola, cuja animação estava ao cargo de David Bandeira. Foi durante o evento que o também chefe nacional adjunto do partido, mais conhecido por MC Bandeira, diz ter sido um alvo a bater.
A marcha, depois de ter arrancado, depois de ter ganhado algum rumo, existiram alguns homens armados, civis. Apenas naquele lugar conseguiu-se detectar um, mas creio eu de que existiram mais outros em colaboração. Então, uns estiveram à frente da marcha a controlar o equilíbrio da própria polícia, que nós tínhamos em conhecimento de que são eles que estão a escoltar-nos. E aquele homem estava atrás sempre a procurar uma boa posição, no sentido já de fazer a sua ação.
Segundo MC Bandeira, foi graças a um olhar atento dos membros e simpatizantes que integravam a marcha que foi possível interceptar o indivíduo em questão.
A população acabou investigando a ele e apalpou-lhe. Na verdade, foi encontrado na posse de uma arma. Depois das investigações, praticamente com aquele barulho todo, tinha que continuar com a marcha e deixando a minha equipa de trabalho a resolver a situação ali.
O homem foi entregue às autoridades policiais para mais investigação. David Bandeira suspeita que o sucedido tenha ligações políticas, mas garante que não vai vergar.
Já houve vários atentados. Sobre prontos, esta foi uma das mais claras que conseguimos detectar de que a pessoa estava mesmo com uma missão muito pertinente e para satisfazer a um grupo de pessoas, não é? Desistir daquilo que é de lutar para que a democracia esteja almejada em Moçambique, isso não irei prometer. Deus é grande, sempre vamos em frente e estamos em apto no sentido de trabalharmos simplesmente para o Ana Mola.
As autoridades policiais ainda não reagiram publicamente ao sucedido. A DW, Hermenegilda Carlos, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Nacala, sem gravar entrevista, confirmou o incidente e disse que a polícia está a investigar o caso e que se pronunciará oportunamente. Na província moçambicana de Nampula, a intolerância e perseguição política, sobretudo para os partidos da oposição, ainda prevalece. Castro Nequina, coordenador provincial do Ana Mola, afirma que, além deste, há vários casos a lamentar.
A província de Nampula não assusta com isto, porque ainda registra algumas situações em alguns pontos. Mas temos a dizer para todos que estamos atentos, vamos tornar vigilantes. E um apelo para a polícia e assim como membros de qualquer outro partido que acham que o crime é uma via para controlar a política em Moçambique, estão enganados, porque não vamos permitir que esta situação prevaleça nesse sentido.
O acadêmico e analista político Wilson Nicaquela lamenta o sucedido e diz que casos como este envergonham o país. Nicaquela pede às autoridades que investiguem.
Embora não se tenha declarado efetivamente quem é o mandante desta prática, é totalmente desnecessário e coincidentemente numa semana em que se faz o lançamento da auscultação pública para o diálogo nacional inclusivo. Penso que esse tipo de atitudes precisam ser condenadas de forma veemente.
O acadêmico critica também a sociedade a quem acusa de relativizar estes casos.
Nós não podemos continuar a relativizar as vidas. Nós aparecemos depois de um acidente de aviação em que se perde vida de uma pessoa. Nós aparecemos todos a condenar os motoristas, mas aparece alguém que atenta contra outro cidadão e isso ninguém diz nada absolutamente. Isso aí é como se tudo fosse normal.
Cito no check, DW, Nampula.
DW Mundial de Futebol.
Sofi! Felicidade, só felicidade.
É com este sonho que a seleção de Cabo Verde vai dar tudo na próxima segunda-feira, 13 de outubro. O apuramento para o Mundial 2026 ficou adiado para a última jornada do Grupo D, depois do empate a 3 bolas esta quarta-feira na Líbia, num jogo que terminou com uma decisão de arbitragem muito polémica. Cabo Verde precisava de vencer para garantir automaticamente o primeiro lugar do Grupo D, mas foi a Líbia, comandada pelo histórico Aliou Cissé, que entrou mais forte, abrindo o marcador logo no primeiro minuto de jogo, com um autogol do defesa Roberto Lopes. Os Tubarões Azuis não desanimaram e empataram ainda antes da meia hora de jogo com um gol de Telmo Arcanjo. No entanto, a Líbia voltou a passar para a frente do marcador aos 42 minutos, com um gol de El Mariami. Já na segunda parte, num verdadeiro golaço, Al Shalwi, num livre direto batido do meio da rua, não deu hipóteses à vozinha e aumentou para 3-1. E quando parecia tudo perdido, eis que o guarda-redes da Líbia, Al Wahishi, foi autor de um dos maiores frangos do futebol mundial em 2025 e deixou passar entre as mãos e pernas um passe que parecia desperdiçado de Sidney Cabral. 3-2 e tudo em aberto. Aos 82 minutos, Willy Semedo fez o 3-3 e Cabo Verde estava a um gol do Mundial 2026. E esse gol surgiu aos 90 mais 5, contra-ataque, 4 jogadores de Cabo Verde para um da Líbia, tirando o guarda-redes, e na altura do último passe, Rian Mendes está completamente em jogo, mas o árbitro apita, ainda antes da bola entrar na baliza da Líbia, e invalidou aquele que seria o maior gol da história do futebol cabo-verdiano. O correspondente da DW África, Ângelo Semedo, esteve na cidade da praia, e os cabo-verdianos acreditam que a seleção vai jogar o Mundial 2026.
Claro, mas estava um bocadinho desanimado, mano.
Estávamos um pouco desanimados com o jogo, mas as coisas mudaram. Focámo-nos no nosso objetivo, que era vencer. Os rapazes cometeram alguns erros, mas vamos corrigir no próximo jogo em casa para dar essa alegria ao povo cabo-verdiano, realizar o sonho de estar no Mundial de Futebol.
Copa do Mundo, né?
O governo acompanha o entusiasmo do povo e anunciou que vai conceder tolerância de ponto na tarde de segunda-feira para permitir aos funcionários públicos da Ilha de Santiago acompanharem o jogo da Seleção Nacional frente ao Eswatini. E as contas são simples. Cabo Verde tem de vencer ou esperar que Angola trave a seleção de Camarões. No dia em que antecedeu a memória dos 20 anos da qualificação de Angola para o Mundial 2006, os Palancas Negras empataram a 2 bolas em casa do Eswatini. 2 gols de Figueiredo deram vantagem à seleção da casa, mas já nos últimos 20 minutos, Boatu e Ari Papel salvaram a honra angolana no jogo que marcou a estreia do novo selecionador Patrice Bemel. Quem também perdeu foi a Guiné-Bissau, derrota por 1-0 na Etiópia, resultado que também elimina os Djurtos no Grupo A. Esta quinta-feira é a vez de Moçambique ir a jogo. Mais logo, a partir das 18 horas, a seleção dos Mambas vai medir forças com a Guiné-Conakry. Na primeira volta, Moçambique venceu por 1-0 com um gol de Jenny Katamo. O selecionador, Chiquinho Conde, pede rumaria ao Estádio Nacional do Zimpeto.
Também motivar a toda a gente para que dirijam-se ao Estádio Nacional do Zimpeto, que sejam mais um, porque todos nós somos poucos para aquilo que pretendemos. E a vossa força é sempre importante para nos catapultar para aquilo que nós pretendemos.
O cenário de Moçambique no Grupo G requer uma máquina calculadora. Para chegar ao segundo lugar, que dá acesso ao play-off, os Mambas precisam de vencer os jogos frente à Guiné e em casa do Botsuana. E ainda, esperar que o Uganda, atual segundo classificado, não vença um dos 2 últimos jogos, ambos fora, primeiro no Botsuana e depois em casa da Argélia, que está praticamente apurada. Chiquinho Conde quer dar uma alegria aos moçambicanos.
Desfrutar, porque sabendo perfeitamente que é um jogo, o último jogo que nós fazemos na nossa casa, este ano, porque depois vem a data FIFA, em novembro, em princípio queremos jogar fora, antes do Cannes, queremos fazer de tudo para poder darmos alegria ao povo.
Cabo Verde a um pequeno passo, e Moçambique com o sonho no coração. Nos próximos dias, Tubarões e Mambas vão jogar para um lugar histórico no Mundial 2026.
DW Notícias.
O presidente norte-americano Donald Trump anunciou que a primeira fase do seu plano de paz para a faixa de Gaza foi aceito pelo Hamas, que libertará os restantes reféns, e por Israel, que irá retirar as suas forças para uma zona demarcada. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu que Israel vai trazer todos os reféns de Gaza para casa em reação ao anúncio de Trump do acordo do Hamas sobre o seu plano de paz. Já o grupo islamita confirmou que foi alcançado o acordo para pôr fim à guerra em Gaza, sublinhando que permite a entrada de ajuda humanitária, implementa uma troca de prisioneiros e garante a saída das forças israelitas.
DW Espaço do Ouvinte.
Segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã é que lhe perguntámos no nosso Facebook que Moçambique temos um ano após as eleições e o João escreve-nos que está tudo na mesma, apenas mudou o tamanho do presidente. Chega aqui ao fim o jornal desta manhã de quinta-feira. Muito obrigado por ter estado desse lado. Mais logo, como sempre, voltamos com o jornal da noite. Até lá, tenha uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira. Está aí à porta o fim de semana e mais logo, boa sorte para Moçambique. Um abraço, bom dia, até amanhã.